Você está acompanhando o Jornal da USP no ar com as principais notícias desta manhã e estamos apresentando para você também as entrevistas exclusivas com os especialistas da USP sobre os estudos, as pesquisas, né, que a universidade vem realizando. E a gente vai falar de um assunto muito importante. Estudos sobre microplásticos no ar, né, ainda são bastante recentes e não se sabe a real extensão dos efeitos na saúde humana. É esta a preocupação. E nós vamos analisar um artigo aqui que aponta as características da exposição, ou estuda, não é? As características da exposição aos microplásticos no ar em áreas urbanizadas. E a pergunta: quais seriam os possíveis efeitos na saúde pulmonar humana? É sobre esse assunto que eu vou conversar agora com o pesquisador Luiz Fernando Amato. Ele é pós-doutorando no Grupo Cidades Globais do IEA, o Instituto de Estudos Avançados da USP, e também do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP, portanto, um estudo do IEA e da Faculdade de Medicina. Luiz Fernando, bom dia e seja muito bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, é um grande prazer falar com todos vocês, né, ouvintes, e falar sobre esse assunto, que é um assunto emergente, né, e bastante importante para, principalmente para quem mora nas cidades.
Nós já trouxemos aqui, em outros momentos, esta preocupação com a questão, do ar, dos poluentes no ar e as consequências, não é, para a saúde humana e para o meio ambiente. Mas vocês, focam especificamente na questão dos microplásticos. Então, vamos explicar o que são estes microplásticos e por que, né, um estudo especificamente sobre eles na atmosfera e, enfim, e as consequências que isso pode trazer.
Bom, antes de a gente falar de microplástico, acho que é bom a gente falar um pouco sobre os plásticos, né? Os plásticos são um material polimérico, né? É o termo mais técnico, e eles consistem num um grande leque de tipos diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, hoje a gente tem mais de 5 mil tipos diferentes de plásticos no mercado, né? E cada um desses plásticos tem uma grande quantidade de químicos, né? Aditivos químicos que são utilizados e que vão dar uma características, propriedades diferentes para cada um desses plásticos. O plástico, ele é muito conveniente, né? O material plástico é muito conveniente para a gente hoje em dia, né? É difícil a gente viver sem o plástico. Esse material plástico, quando ele não é gerenciado de forma correta, né? Ele acaba aparecendo no meio ambiente, sendo jogado fora, vamos dizer assim. Ele sofre uma série de processos, né? Esses processos podem ser processos químicos, processos até biológicos ou mecânicos, e esses processos eles alteram a integridade estrutural, né, do plástico, que vai sendo fragmentado em partículas cada vez menores, e as partículas menores que 5 milímetros são classificadas como microplásticos. Essas partículas no meio ambiente elas têm uma característica diferente daquelas que já são produzidas em tamanhos muito pequenos, né, tamanhos menores que 5 milímetros, porque uma vez no meio ambiente, elas têm a capacidade de absorver alguns poluentes, por exemplo, no ar, poluentes que saem do escapamento dos carros, de caminhões, né, compostos orgânicos, eles podem se ligar a essas partículas, né, então você tem uma partícula pequena, vamos dizer assim, carregada também como alguns compostos químicos ou mesmo biológicos, né? Então essas partículas elas também servem como uma espécie de substrato para vírus e bactérias que formam uma espécie de biofilme, né, nessa partícula e existe esse potencial dessas partículas serem inaladas por nós.
Ou seja, não basta a presença destes microplásticos existam na atmosfera, mas também essa composição que ela pode fazer e, digamos assim, agravar o material que nós inspiramos.
Sim, nós já conhecemos há muitos anos, né, os efeitos dos poluentes atmosféricos na saúde. O microplástico no ar é algo bastante recente. Os primeiros estudos, eles foram publicados no ano de 2015, 2016, né? O primeiro foi feito na região de Grande Paris, né? Esse estudo, ele demonstrou que nessa região são depositados cerca de 200 a 300 partículas por metro quadrado por dia. Então, se a gente for somar por ano, uma quantidade gigantesca, né, de partículas que estão suspensas no ar e podem se depositar, e com a ação da atmosfera, dos ventos, elas entram de novo em ressuspensão. E essa partícula, uma vez no ar, nós podemos respirar, tanto em ambientes internos quanto em ambientes externos.
Agora vamos lá, esse estudo está no início, não é? Como é que vocês vão apurar então a qualidade do ar? Em que região? É aqui em São Paulo? Como é que vocês vão fazer? Vamos entender um pouquinho a mecânica do estudo, não é?
Sim, o nosso estudo ele está sendo conduzido no momento na Faculdade de Medicina, né, ali na região da Doutora Arnaldo. Então, ele é dividido em duas etapas. Na primeira etapa, a gente tem coletado material particulado que está no ar e que inclui os microplásticos na região ali da Avenida Doutora Arnaldo e também em ambiente interno, né? No ambiente interno, a gente está avaliando num escritório, é onde tem uma circulação de pessoas conhecidas, então a gente consegue mais ou menos estimar, né, dentro de um espaço com um tamanho conhecido, com circulação também conhecida de pessoas, o número dessas partículas, né, que estão sendo depositadas nesse ambiente. Então, essa é a primeira parte da nossa pesquisa. A gente visa caracterizar a quantidade de plástico que é depositado, né, por metro quadrado por dia, e também caracterizar o tipo. O tipo de partícula de plástico é bastante importante para a gente conhecer a composição química, né, o tipo de plástico, por exemplo, se é um polietileno, um poliestireno, e o formato. O formato é bastante importante quando a gente fala de efeitos na saúde, principalmente se a gente estiver falando de fibras, né? A fibra plástica, ela já é conhecida, ela é bastante biopersistente e bioresistente quando a gente inala. Então, assim, as partículas de tamanho menor, elas acabam indo para regiões mais profundas do nosso sistema respiratório, e ali, caso não ocorra o processo de limpeza, né, ela acaba ficando presa. Uma vez presa no sistema respiratório, essa partícula, ela começa a ocasionar uma série de processos, né, processos inflamatórios. Pode ocorrer a formação de granulomas e também, né, em último caso, no caso mais grave, fibrose, né? Lógico, o nosso sistema respiratório, ele tem todo um mecanismo de limpeza, né, dessas partículas, mas a gente está falando de uma exposição crônica, né, uma exposição ao longo dos anos. Então, isso que a gente tem estudado, né, numa primeira etapa e caracterizado. Uma segunda etapa do nosso projeto, a gente tem coletado fragmentos de pulmão e de gânglios, né, de linfonodos, né, da região do pulmão, e investigado se nesse tecido existem partículas de plástico. Esse é um estudo bastante difícil, porque como existe no ar essas partículas, a partir do momento que a gente faz a coleta, existe todo um protocolo para que não ocorra uma contaminação cruzada, né? E que essas partículas que estão realmente no pulmão, elas reflitam aquilo que foi respirado, né? E não, por exemplo, uma contaminação cruzada. Então existe todo um protocolo. Por exemplo, o avental que a gente usa é um avental que precisa ser 100% algodão. Toda a parte instrumental e de armazenamento, nada pode ser material polimérico, plástico. Então, algo que é até difícil hoje em dia da gente encontrar, né? Todo material que não seja de plástico, porque dentro da área da saúde é muito conveniente a gente usar material plástico, por questão de contaminação microbiológica, praticidade, até mesmo questão de custos. Então, existe todo esse cuidado que é feito nesse tipo de projeto com relação aos microplásticos.
Agora, Luiz Fernando, a pesquisa, portanto, até aqui, né, acho que ficou claro isso, não foi estudado até o momento, que as informações sobre o impacto que isso pode ter, né, para a saúde humana, não se conhece isso, é isso que vocês vão fazer, vão aprofundar essa pesquisa, esse estudo, e a gente pode, de alguma maneira, imaginar que os resultados podem ser bastante prejudiciais para a saúde, né? Porque vira um grande problema os plásticos, os microplásticos e tudo que é derivado em termos de meio ambiente e saúde humana. Como é que vai ser isso no futuro, né? Porque é muita toxicidade, tá levando para o organismo humano, né? Com esses produtos.
Sim, é verdade. Algo que nós já deveríamos ter começado a fazer, né, que a gente está um pouco atrasado, é repensar o nosso uso, né, do plástico. Por exemplo, existe uma quantidade muito grande do que é produzido de plástico hoje em dia, que é usado tem uso único, né? Então você usa cerca de alguns segundos, por exemplo, um copinho plástico de água, né? Que tem todo um processo de produção, de consumo de energia, de matéria-prima e que rapidamente vira um resíduo, né? E esse resíduo vai para o aterro sanitário, nossos aterros já são superlotados, ou acaba tendo uma destinação imprópria e acaba virando um microplástico no meio ambiente. Hoje em dia, a gente já localizou, a gente já tem publicado, reportado plástico, microplásticos, na verdade, em regiões bastante remotas do planeta, né? Então, por exemplo, já foi encontrado microplástico nos Pirineus franceses, em regiões do Ártico, no Rocky Mountain Park, nos Estados Unidos, que são regiões que não têm um número grande de pessoas, são regiões bastante inabitadas pelo homem. E ainda tem um outro fator de preocupação, né, que com a pandemia agora do Covid-19, a gente tem aumentado, né, essa questão da poluição do plástico, né? A gente tem no sistema de saúde, né, uma demanda que nunca se ouve de tantos produtos de uso único. Né, luvas, máscaras, mesmo componentes do ventilador, né, que é utilizado, os visores, sacolas, e tudo isso vai acabar virando, né, um adicional de plástico, né, resíduo. Enfim, a gente se preocupa muito com essa disposição inadequada, né, desse material, e se tornar uma ameaça, se tornar um poluente, né, não só no ar, mas também na água e no solo, porque na verdade tudo está interligado, né? Esse microplástico que está no ar, uma hora ele vai ser depositado, e vai acabar parando no solo, na água, e uma vez na água, num corpo hídrico, vai acabar indo para o oceano, que é o que a gente mais sabe hoje, né, em termos de microplástico, de efeitos na saúde, referente aos animais marinhos, né, o ambiente marinho, que foi o primeiro local que a gente percebeu que existia esse problema do microplástico.
Bom, o estudo está no começo, né? Eu acho que a gente vai conversar em outras oportunidades à medida em que o estudo for avançando e os resultados forem sendo obtidos. Eu acho que é de extrema relevância e interesse nosso. Vamos voltar ao tema, sem dúvida alguma, aqui no Jornal da USP no Ar. A gente já fala bastante sobre esse tema, especialmente com o nosso colunista, professor Paulo Saldiva, não é? Com quem o Luiz Fernando trabalha, não é? Então a gente, de alguma maneira, trata com muita frequência e demonstra muita preocupação com esse tema. Então, a gente continua aguardando aqui mais informações e resultados desse estudo, Luiz Fernando.
Pode deixar, é sempre um prazer vir conversar com vocês e falar sobre esse tema, né, e esclarecer dúvidas, né, dos ouvintes sobre esse tema.
Eu conversei com Luiz Fernando Amato, pesquisador e pós-doutorando do Grupo Cidades Globais, do IEA, e do Laboratório de Poluição Atmosférica Experimental da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada por compartilhar esse assunto aqui com o nosso ouvinte. Até de uma próxima oportunidade, Luiz Fernando.
Eu que agradeço, até breve.